Ok, então, Rádio Ouvintes, 11h04, hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro, tá entrando no ar mais um Talk Radio. A gente tá em mono, né? Né? Não? Só nós, ah, lá fora tá chegando bem. Então tá, vamos nessa, tem alguém aí, né? Vamos, alô?
Alô?
Fala.
Aqui é a Gabriela.
Fala, Gabriela.
Kátia, eu quero te fazer uma pergunta meio atrasada. Por que que acabou o programa da Mary Mesari, aquele de sábado?
Acabou o programa porque ela começou a fazer o horário da madrugada aqui, né? Começou a fazer o horário regular do meio da meia-noite até as 3, até as 4. Então, isso acarretaria assim, um acúmulo de ia ser muita coisa, porque ela praticamente trabalhava muito durante a semana para produzir, né, o programa de sábado. Mas certamente muita gente sentiu falta, porque era um programa bem legal. A Mary está fazendo agora, a partir de hoje, o horário da Nara, que entrou em férias. Né? Então, a partir da meia-noite hoje, a gente vai ter o Sérgio Vasconcelos, né, que é da Grammy Discos e que já está com a gente já há um certo tempo, assim, né, sempre na colaboração. Agora, ele já fez as minhas férias, vai fazer o horário da Mary enquanto ela substitui a Nara.
E outra coisa, e não tem nenhum projeto de programa nesse mesmo estilo, assim, para mais adiante?
De entrevistas? Uma agenda da semana. É, eu já, o fato de estar falando já é uma maneira da gente agendar, né? Tá, certamente vai ser considerada a tua opinião também.
Então tá.
Tá?
Obrigada.
Falou, Gabriela. Então tchau. Tchau. 11h04. Tem mais alguém, Beto? Alô? Alô?
Alô? Kátia?
Ah,
tudo bem?
Tudo.
Eu queria te dizer uma coisa, assim, que faz uns 4 fim de semana, assim, que eu tô a fim de falar e não consigo porque tá sempre ocupado. Tá? Eu gostaria de dizer assim que teu programa é trilongo. Entende? Então, um beijão a ti.
Então tá, né? Eu sabendo que ele teria aprontar alguma. Mas uma coisa que eu tava vendo hoje na Zero é o seguinte, ó. Uma pesquisa está indicando já preferência pelo parlamentarismo. Foi feita uma pesquisa de âmbito nacional e 41% dos eleitores brasileiros preferem o parlamentarismo. O presidencialismo é a opção de 36% das pessoas ouvidas, sendo que 22% ainda estão indecisos. Aqui fala também, essa pesquisa foi realizada de 4 a 30 de novembro, né? E no total dos entrevistados, 47% não sabiam que vai haver essa consulta sobre o sistema de governo em abril do ano que vem. Nas classes sociais mais pobres, esse índice sobe para 68,6%. A região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é a região que tem maior preferência pelo parlamentarismo. Os gaúchos, catarinenses e paranaenses são também os eleitores mais informados sobre o plebiscito no próximo ano. 60,4% da população sabe que haverá consulta. Eu volto ao assunto daqui a pouquinho, isso é uma matéria muito interessante ontem na Folha, mas vamos ouvir os ouvintes. Para participar é 223-3021, 223-7736. Alô?
Alô?
Fala.
Kátia, aproveitando aí a deixa do sistema e da forma de governo, eu queria colocar assim, ó, eu, a princípio, era parlamentarista. Tá? Mas depois, pensando um pouco mais, eu pensei em levar em conta, assim, com esse congresso que a gente tem lá, entendeu? É que eu acho meio perigoso, assim.
Uhum.
Né? E mesmo, a gente sabe como é que rola as eleições, né? Não aqui, mas no interior, os caras compram voto e tal, já vi, né? Então, por isso que...
Tu acha que o parlamentarismo não é uma boa opção, é isso?
Não, veja bem, a princípio, eu acho a forma mais democrática de o povo exercer o poder, tá? Mas não do jeito que a coisa funciona aqui no Brasil, entendeu? Porque, entre outras coisas, eu vejo no parlamentarismo agora, com essa pressa toda que tá saindo, uma forma de golpe branco, tá? Não vou entrar em detalhes, né? Mas você deve mais ou menos sacar o que eu tô falando.
Sim, não, é que na real é uma discussão meio ampla, mas está colocada a tua posição, né? Quer dizer, tu acha que o presidencialismo é o ideal para nós nesse momento, é isso?
Nesse momento, sim, entendeu? Futuramente, se o Brasil chegar, eu espero que chegue, a cidadania plena, entendeu? O pessoal exercer mesmo direito de voto consciente e tal, Daí sim, sem dúvida nenhuma, é a forma mais democrática e mais abrangente.
Tá legal.
Tá?
Então falou, valeu a tua participação.
Tchau, okay.
Tchau. Alô?
Alô?
Sim.
E aí, Katia?
Oi.
Aí, ó.
Mas esse cara é chato, meu. Que coisa mais engraçadinha. O cara se dá o trabalho pra ligar pra fazer isso. Mas voltando aqui ao parlamentarismo, o negócio é o seguinte. Saiu uma matéria ontem, triboa, na Folha de São Paulo, assinada por Leôncio Martins Rodrigues, que é professor de Ciências Políticas da Unicamp e da USP. Então ele faz uma série de considerações sobre o parlamentarismo e o presidencialismo. Então ele coloca os lados positivos e negativos dos dois sistemas. E no final das contas, ele comenta também lá pela metade do artigo, que é enorme, no Tendências Debates, na página 13, primeiro caderno, e ele fala o seguinte, que não há como votar no próximo dia 21 de abril, porque, na verdade, não se sabe que tipo de parlamentarismo será implantado no país. Essa decisão cabe aos parlamentares e não aos eleitores. Desse modo, imaginando que a opção presidencialista seja derrotada, que tipo de parlamentarismo teremos? Não sabemos. Então, quer dizer, não se pode votar também num regime que sequer se sabe como vai ser implantado. E considerando ainda que o fato de o parlamentarismo ter dado certo em muitos países da Europa, pressupõe outros fatores de ordem social e cultural, tipo assim, o próprio índice cultural da população, o índice de analfabetismo, as condições, a qualidade de vida, que tudo isso interfere, né, no amadurecimento político das pessoas para saberem conviver com um sistema de governo um pouco mais sofisticado que o presidencialismo. Tem alguém aí, Beto? Vamos ver qual é. Ah, espera que aquele cara não ligue de novo. Alô?
Alô?
Fala.
Oi, Cátia, tudo bom?
Tudo.
No meu caso, eu sou parlamentarista, né?
Uhum.
Mas eu vou votar no presidencialismo.
Uhum.
Sabe por quê?
Uhum.
Porque parlamentarismo só existe se um país tiver uma democracia plena.
Uhum.
E o país, não, a gente sabe que não é, né?
Uhum.
É uma democracia disfarçada, que tem vários fatores que explicam isso, né?
Uhum.
E, no caso, esse parlamento que a gente tem, enquanto a gente não mudar o nível cultural das pessoas, do povo educar, saber dar uma educação para elas, para elas terem consciência política, cultural, para botar pessoas sérias lá no Congresso, acho que não é a hora própria ainda de ser implantado parlamentarismo, é só...
Certo.
Certo?
Então tá, depois eu vou ler mais um pedaço desse artigo aqui, tu vai ver como tem tudo a ver com o que tu tá falando. Tá. Valeu, tá?
É.
Aí, alô?
Alô?
Fala.
Oi, cara, como é que vai? Tudo bom?
Tudo.
Eu sou o cara da semana passada que falou sobre que as empresas não queriam dar emprego pra quem não tinha experiência, lembra?
Lembro.
Pois é. E eu falei sobre a minha depressão também, né?
Uhum.
Que aumentou pro final, né?
Pô, aumentou?
Ah, eu tô mal, velho.
Mais, pior ainda.
Que horror o negócio.
Pô, mas que horror.
Pô, tava. É, a gata aquela, né?
Ficou
tocando lá.
É, não, tá uma novela essa tua vida, hein, cara?
Pois é, não posso... É, a minha vida continua a mesma, né?
Então tá, eu vou dar chance pra outro cara falar, então continuo te desejando boa sorte, tá legal? Caiu? Bom, negócio, então deixa eu concluir aqui o artigo do Leôncio Martins Rodrigues, que eu achei um primor, porque eu não cheguei ainda no desfecho, né? Como é que ele concluiu o seu raciocínio, mas eu achei perfeito. Então ele fala assim, né? Do ângulo de uma apreciação mais concreta a favor do parlamentarismo, poder-se-ia argumentar que os regimes presidencialistas nunca tiveram um bom funcionamento na América Latina. Ocorre, no entanto, que não se pode desprezar outros fatores de ordem social e cultural, como o autoritarismo, o militarismo, a violência, a burocracia, a pobreza, o analfabetismo, que na América Latina e em outras partes não favorecem a democracia, seja parlamentar ou presidencialista. Nesse ponto, o exemplo de muitos países europeus mostra que o parlamentarismo deixou muito a desejar nas situações de radicalização ideológica e fragmentação partidária. O parlamentarismo da Segunda República Espanhola, o da Itália até a ascensão de Mussolini, também o da Alemanha da República de Weimar, não evitaram a ascensão de regimes do tipo fascista. Mesmo na França, o regime parlamentar da Quarta República, até 1958, foi marcado por sucessivas crises ministeriais e acabou levando a emenda constitucional de 62, que impôs a eleição direta e popular do presidente da República, criando um regime semipresidencialista. Bom, vamos ouvir um ouvinte, depois eu concluo aqui. Alô?
Alô?
Fala.
E aí, Cátia?
Opa.
Ô, meu, será que é uma boa esse parlamentarismo com essa nosso Nordeste aí?
É, na verdade é o que se pretende discutir, mas não se sabe nem que parlamentarismo estamos discutindo. Esse é o problema-chave, né?
Não, é porque eu acho que assim, ó, o Brasil é um país assim de muito contraste, né, cara? Porque, quer ver, o Sul trabalha pelo Norte.
Uhum.
Tu não acha?
Não, eu acho que há uma falha, né, no sistema de distribuição de verbas nacionais. O Alceu Colares está sendo muito feliz nessa campanha que ele levantou, né, em cima dessa proporção absurda.
Não, mas ele está fazendo a campanha em prol dele, né?
Ele está fazendo a campanha em prol do Rio Grande do Sul, né?
Mas
se ele vai levar
mais dele, porque ele estava tri para baixo com essa da Neuza, né?
Aí ela... mas eu acho que assim, tu não pode também subestimar um ato do cara que seja positivo só em função de um ato que não foi muito bom, quer dizer, ele nunca acertou na política educacional. Agora, se de repente ele toma a iniciativa de batalhar por uma proporção mais adequada e mais justa para as regiões sul-sudeste, não se pode também desmerecer totalmente a iniciativa em função da situação da cultura, né? Mesmo que ele tenha feito só para se promover, o que é meio, também meio sem sentido, vá lá, mesmo assim tenha seu mérito, porque é uma medida necessária, não acha?
É, uma boa, né? Mas enquanto tiver o Nordeste no Brasil, eu não sou racista, né? Mas enquanto tiver o Nordeste, o Brasil e o Norte, o Brasil vai ser difícil de se arrumar.
É, eu acho que pior que o Nordeste são as elites do Nordeste que conseguem consumir toda a grana, não repassam. Então não se pode nem culpar a região e nem as pessoas. Quer dizer, o Nordeste.
Não, as pessoas,
né?
Não, mas a região eu tô botando assim.
As elites, as elites que comandam até hoje, né? É porque aquela coisa de jagunço mesmo, ainda é.
Se o Brasil fosse só sul-sudeste, centro-oeste, eu acho que ia ser um país até primeiro mundo, né?
Não, certo, tinha tudo pra ser, né?
É.
Mas enfim, não é, e a gente tem que batalhar pra que essa distribuição seja mais melhor conduzida e que eles lá se acertem, né? Quer dizer, aliás, eu li já eu não vou conseguir reproduzir agora, mas era assim uma evidência clara da maturidade até política da população nordestina em relação à do sul, mas eu não vou lembrar agora exatamente o que que é, deixa assim. Mas era isso?
É, era isso aí, valeu.
Então tá, falou. Alô?
Alô?
Oi.
Tudo bem, Cátia?
Tudo.
Eu tava vendo esse teve um cara aí que ligou, que ele tá numa deprê violenta.
É.
Eu acho que a semana passada ele também ligou, né?
Ligou.
Eu gostaria de sugerir uma coisa pra ele, tá? Pedir pra ele ir lá no 19º andar do edifício Sulacati e se atirar lá de cima, que daí termina as histórias dele.
Ah, mas eu acho que não é por aí também, entendeu? Quer dizer, o cara, sei lá se ele tá brincando ou não, entendeu? Eu não sei.
E ele caia em cima da tua cabeça.
Ai, na era ele de novo. Ai, Beto, se a gente tivesse um Bino aqui, esse cara não ia ligar mais, né? Providenciar um. Pô, o cara é chato, meu. Então, mas ele adora o programa, porque ele não para de ouvir ligar. Tem mais alguém aí? Então vamos ouvir. Alô?
Alô?
Alô, fala.
Kátia.
A
respeito, a continuação do que o rapaz falou sobre separatismo, né? Tá.
Não, ele tava falando de sistema de governo, não falou em separatismo. É, ele falou
ele
que...
Falou da...
É, que sem o Nordeste só que seria melhor.
Tá. O que acontece é o seguinte, ó.
Caiu aqui o negócio. Bom, deixa eu concluir. Não, vamos para os comerciais, depois eu concluo aqui o negócio do parlamentarismo. 223-3021, 223-7736, esse é o Talk Radio. que houve aí, Beto? Alô?
Alô?
Fala.
Oi, Kátia, é o seguinte, tá? Eu tava ouvindo a discussão sobre parlamentarismo, né?
Uhum.
E como a gente estuda numa faculdade de comunicação, tá? Eu acho que é um grande perigo que os meios de comunicação vêm fazendo, tá? E um exemplo disso é a eleição do Collor, né?
Uhum.
Eles começam a colocar aos poucos a ideia deles, principalmente, predominantemente no jornal, os grandes jornais, né?
Uhum.
O Globo, Folha de São Paulo, Zero Hora, né?
Uhum.
Dá pra chamar de grande. Então, eu acho assim que o que a Ipanema tá fazendo, trazendo à tona essa discussão, é muito importante. Eu acho muito importante que as outras, que os outros meios de comunicação trouxessem isso à tona, porque muita gente está desinformada. A gente faz parte de uma elite que tem condições de estudar ainda, né?
Uhum.
E o caso do Nordeste, como um rapaz falou aí, que a gente é de primeiro mundo, eles são de terceiro, mas é como tu disse, é tudo uma questão de dominação e a gente não está, salvo de cair também nesse tipo de dominação, depende do caráter de quem governar, né?
Sim.
A região sul. Então eu acho assim que muito cuidado com os meios de comunicação e com as pesquisas que eles estão divulgando, sabe? Que eu não sei até que ponto, e também eu acho uma irresponsabilidade eles ficarem publicando esse tipo de pesquisa, dando mais pontos, digamos, para o parlamentarismo, que isso já faz mais a cabeça do pessoal, apesar do povão mesmo não ler jornal, né? Porque é tudo analfabeto.
Uhum, maioria, exatamente.
Né? Então eu acho assim, ótimo o que vocês estão fazendo, é pouca gente que faz isso, né?
Uhum.
São poucas as rádios que têm a coragem de fazer isso aí. E muito cuidado com o meio de comunicação, então.
Falou então,
tá,
valeu.
Valeu.
Aliás, o que ela falou é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, essas pesquisas de opinião mereceriam até uma pesquisa de opinião, uma outra, para saber até que ponto uma pesquisa de opinião influencia na própria opinião que está sendo formada, né? Então, assim, já está detectado nessa pesquisa de novembro que o parlamentarismo tem mais votos, quer dizer, né? E como é que se chama aquilo? Não é expectativa de voto, mas assim, bom, enfim, vocês entenderam. Quer dizer, o cara pretende votar em parlamentarismo. Mas, na verdade, ninguém sabe direito ninguém sabe que parlamentarismo os nossos nobres parlamentares irão optar. Então, quer dizer, votar no escuro. Mas só para concluir aqui o raciocínio desse professor Leôncio Martins Rodrigues, que é da USP e da Unicamp, cara que é professor titular, mestre, doutor em ciências políticas, ele conclui o raciocínio de uma forma assim, ó, brilhante para mim. Ele diz assim, depois de escrever laudas e laudas, né, analisando os prós e os contras de parlamentarismo e presidencialismo, ele diz o seguinte, considerando que, considerando que não há nada que entre nós garanta a superioridade do parlamentarismo, a prudência recomendaria dar um pouco mais de tempo à experiência presidencialista iniciada sob a Constituição de 88. Um país não pode ficar mudando a todo momento as regras do jogo, criando a perpétua impressão de que tudo é provisório. Mudanças institucionais sucessivas, tanto na economia como na política, dificultam as previsões e o planejamento. É preciso ter em conta os custos do aprendizado de uma dada mudança. Não se trata de defender o imobilismo, mas sim de mudar menos para mudar melhor. Ou seja, ele conclui que hoje no Brasil, 1992, seria mais prudente permanecer no regime presidencialista para não mudar tudo de novo. A gente recém está começando, né, depois de um solavanco do Collor, conseguindo botar de novo, né, mal e porcamente ainda devagar, botar o carro a andar e de repente já vai mudar de novo. Aí até todo mundo se entender que tipo de parlamentarismo é gabinete, não é gabinete, vai ter presidente eleito pelo voto popular ou não, maioria absoluta, blá, até lá vai ser, vamos ficar mais alguns anos parados. Vamos nessa, alô? Alô?
Cátia.
Oi.
Vem cá, sobre esse negócio aí que o cara falou do Nordeste, separatismo, não sei o que. Eu queria dar um toque assim, ó. Às vezes fico pensando assim, será que, às vezes parece que tem gente que não anda pela rua, sabe? Porque, por exemplo, se tu andar pela rua aqui em Porto Alegre, Paraná e Rio Grande do Sul, pelas cidades aí do Sudeste, Sul, tu vai ver um monte de mendigo nas calçadas, né? Uma miséria tá tomando conta do Brasil.
Uhum.
Vai dizer que não é.
Sim, claro.
Pois é. Então, o seguinte, qual é a diferença, né? Da, por exemplo, tu falou nas elites, né? Não sei o quê. Aí, qual é a diferença das elites de lá para as elites daqui?
Não, é que na verdade, muita grana da verba da União Federal, a maior parte vai para os estados do Nordeste. Só que as elites, os caras que mandam no Nordeste, eles não utilizam essas verbas de forma adequada, ou seja, essas verbas não se traduzem em benefício público, elas enriquecem apenas os próprios donos do poder, entendeu? Quer dizer, até hoje não resolveram o problema da seca do Nordeste, não é por falta de tecnologia, ou quer dizer, os desertos já se tornaram viáveis, por que que o Nordeste não pode? Mas é porque nada é feito, entendeu? É como a Somália, quer dizer, a comida vai para lá, mas não chega a quem de direito, entendeu?
Pois é, essa questão assim, por exemplo, parlamentarismo, né? Eu fico pensando assim, ó, por exemplo, eu tava com uma tendência assim a votar nesse plebiscito aí a favor do parlamentarismo. Né?
Mas por quê?
Mas porque eu achava assim que de repente seria um negócio mais democrático, entende? Mas daí eu fiquei pensando assim, ó, por exemplo, qual é a democracia, né, que vai ser o sistema parlamentarismo aqui no Brasil, né? Se, por exemplo, se na hora de votar vai ser o que o outro camarada falou ali, né, que vão comprar voto, vai ser só voto nos candidatos. Esses candidatos aí que a gente já tá cansado de, né, de ver eles aí, que eles mudam de ideia da noite pro dia, né? Eles dizem uma coisa num dia, daí no outro dia já estão dizendo uma completamente diferente, ou agindo de uma maneira completamente diferente do que eles falam que vão agir, né?
É, o medo que dá...
Assim, só um pouquinho. Daí é o seguinte, daí eu fico pensando assim, por exemplo, eu pretendo, sabe? Eu tenho meu candidato, sabe, pra votar pra presidente.
Uhum.
Eu acho que ele pode fazer alguma coisa pra melhorar o país. E acho que ele vai ganhar as eleições, quando elas pintarem. Daí é o seguinte, daí... Eu penso que ele pode fazer alguma coisa desde que ele seja o presidente, no presidencialismo.
Uhum.
No parlamentarismo, os mesmos caras de sempre, a grande maioria vai ser os que vão se eleger, eu acho. Tá? Então daí eu acho que não, nada vai ir pra frente, vai continuar tudo do jeito que tá agora, que tá brabo, né?
Tá.
Porque tudo bem, houve uma certa mudança, né? Negócio de corrupção, não sei o quê, mas foi uma mudança meio... muito sutil, assim, porque pode ver no lance do Quercy aí já...
Já deu um passo atrás.
É.
Mas então tá, quer dizer, tu não quer abrir teu voto aí não pra presidência?
É, eu vou votar no Lula.
No Lula. Então tá. Tá legal, então. Mas eu acho que é isso, quer dizer, a gente conversando é que se entende, né? Eu tenho ouvido, assim, defesas apaixonadas do Paulo Santana, por exemplo, a favor do presidencialismo. Porque no parlamentarismo, os próprios parlamentares se elegem, né? Mantém aquele gabinete, como eles chamam. Então, vai ser assim, eles vão se perpetuar indefinidamente no poder, né?
É, e além do mais, é o seguinte, né? Além do mais, eu acho que vai ser uma troca-troca de primeiro-ministro, assim, porque seguinte, né?
Também tem tudo pra acontecer
e
isso.
Aí nós estamos a perigo mesmo.
Isso,
perigo
então.
Daquilo, né? Daquilo
é
que ninguém tá assim.
É, né? E aí, vide aqui a América Latina inteira tendo todo dia aí problemas, né? Voltando a ter esses problemas de golpe, não sei o quê. Não dá pra vacilar. Mas valeu então, meu jovem. Tá aí. Alô? Alô?
Alô?
Fala.
Opa! Primeiro de tudo, dar um toque aí.
Fala.
Posso falar?
Já tá falando.
Então tá legal. Eu queria falar que esse magrão que atende o telefone aí é um baita de um cara estúpido mesmo, viu, sabe?
Bom, tá. Reclamações depois com o porteiro, né? O que tu fez com ele, Beto? Nada. Então tira ele do ar. Bom, o negócio é o seguinte. Esse é o Talk Raid, entendeu? Aí já... Eu quero saber o que tu fez, Beto. Eu tirei o cara do ar e depois tu vem me dizer. 11h30. Tem mais alguém aí, né, o Beto? Não? Tá gozado? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer comercial, já voltamos. Sei porque não tem um motivo pra não ter. Antes não tinha quarta. Tu nunca perguntou porque não tinha quarta. Não tem quarta. Não tem sexta porque tem quarta.
Podia dar uma sugestão?
Claro.
Como você sabe, a base sonora e a hora do rush, quando rolar um CD, um disco
inteiro.
Uhum.
Ah, eu achava bem legal.
É, daí escolhi um monte de tipo e pra nem rolar mais punk. Porque
tá.
Pra mim é quase uma rola punk.
Então tá, tá. Meu punker.
Hã?
Valeu então, meu punker.
Tá.
Falou, então é isso aí.
Tá.
Mais punk na Ipanema.
Tá,
valeu.
Tchau.
Aí, tchau. Ok, então, galera, vamos ficando por aqui. 18h. Semana que vem tem mais a partir das 11 da noite, né? por telefone a gente se comunica. A gente está armando para ver se essa semana, provavelmente na quarta-feira, a gente conversa aqui com um representante das Forças Armadas, né, do Glorioso Exército, para conversar sobre essa coisa do serviço militar obrigatório, da crise, se é que há nas Forças Armadas, do papel das Forças Armadas. Então se preparem a qualquer momento, provavelmente na quarta-feira, ok? Uma grande night, segunda-feira a gente volta, mas ainda tem Rádio Escuta.